Terça-feira é dia de conversarmos com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Vilmar Zanquim. Deputado Zanquim, bom dia mais uma vez. Bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem por aí?
Bom dia, Ana Lúcia. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Estamos aí na luta. E espero que com vocês aí também tudo esteja bem.
Tudo certo, sim. E claro que a gente não poderia, né, deputado, não começar a nossa conversa falando dessa questão da segurança nas escolas e algo que está muito, muito em pauta também. O que a gente tem também de discussão sobre esse assunto dentro do parlamento?
Bem, esse episódio triste, lamentável, que ocorreu em Santa Catarina, realmente fez com que se debatesse esse tema segurança nas escolas, acho que em todo o Brasil. E aqui no Estado não é diferente. Eu ontem, pela manhã, me reuni com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Marcelo Dornelles, para tratar com ele sobre ações que estão em curso e lideradas aí pelo MP, pela Secretaria de Segurança do Estado, pela Secretaria de Educação, para exatamente colocar mais segurança nas nossas escolas. Porque esse episódio, como eu disse, lamentável, é fruto de um movimento que ocorre na internet e que não se sabe onde pode acontecer novamente. Então, nós precisamos ter um cuidado em relação à segurança das nossas crianças, especialmente, né, os alunos que estão nas escolas, tanto estaduais quanto municipais. Eu tenho acompanhado aí muitos municípios já tomando algumas iniciativas, colocando guarda na porta das escolas, outros colocando sistemas, né, que possam detectar algum possível ataque, né, como um detector de metais, enfim, cada município tentando encontrar uma alternativa exatamente para coibir algum eventual ato que venha a ser cometido. E o que recebi, e nesta reunião estava comigo também a presidente da Comissão da Educação aqui da Assembleia, a deputada Sofia, e fomos, né, informados pelo procurador de que o Ministério Público, junto com outros órgãos, estão tomando iniciativas no sentido de fazer com que a inteligência desses órgãos tentem buscar possíveis, né, pessoas que possam cometer algum ato dentro das escolas. E aí o próprio governo também foi acionado no sentido de que deve tomar alguma iniciativa. E ontem mesmo o próprio governador se manifestou, porque é quem tem o poder, né, de executar essas estratégias de prevenção desses atos, colocou nas redes sociais e informou que as aulas vão ocorrer normalmente na rede pública estadual, que a Brigada Militar aumentou o patrulhamento em algumas áreas, especialmente naquelas mais vulneráveis, que tem todo um monitoramento feito pelas estruturas de inteligência dos órgãos de segurança, aliado aqui com o Ministério Público e outros órgãos também. E, principalmente, é importante que se alguém souber ou tomar conhecimento de alguma suspeita de algum ataque dentro de alguma escola, que faça a denúncia pelos contatos na Brigada Militar, na Polícia Civil, na Secretaria de Segurança. E muito importante também, Ana Lúcia, que foi reforçado pelo Procurador-Geral de Justiça, é de que esse tipo de atitude, né, que ocorreu aqui em Santa Catarina recentemente, mas em outras partes do Brasil, e nós observamos em outros países também no mundo, é que não se pode fazer divulgação, né, excessiva desses atos, porque é exatamente isso que move esse tipo de gente, né? É a manchete, é a divulgação, né? E tem que se ter também cuidado exatamente quando se fala desse tipo de assunto. Então, eu acho que a Assembleia, nós não poderíamos ficar alheios, né, indiferentes a esta situação, mas colaborando, participando, né, contribuindo naquilo que estiver ao nosso alcance, apostando na inteligência dos órgãos de segurança e nas instituições que têm responsabilidade de fazer esse controle, né, para que não tenhamos algum ataque no nosso estado, fazendo alguma vítima, né, especialmente nos espaços públicos da educação, nas nossas escolas. Enfim, quero aproveitar aqui o espaço, Ana Lúcia, para dizer que nós estamos acompanhando esse assunto. Sei que aí mesmo em Marau recebi mensagens de professores, até de pais, querendo inclusive saber que tipo de providências o próprio Estado estaria tomando nesse sentido. Então, nós estamos acompanhando muito de perto esta situação, respeitando os protocolos desses órgãos de segurança, principalmente no sentido de que tem que se ter toda a cautela na abordagem desse assunto e confiar de que tudo está sendo feito para que aqui no Rio Grande do Sul nós não tenhamos nenhum caso, que se houver alguém mal intencionado, né, que seja barrado no, no, no antes de se cometer qualquer tipo de ação desse tipo. Então, apenas para colocar que estamos acompanhando de perto esse assunto, confiamos muito na inteligência aí dos órgãos de segurança e queremos confiar aí de que não teremos nem um episódio como esse no nosso estado, como ocorreu, lamentavelmente, em Santa Catarina, na cidade de Blumenau.
Certo, deputado, mudando um pouco de assunto também, sabemos que você tem trabalhado em projetos ligados também ao Cresce RS. Alguma reunião, alguma conversa, o que que tem sido discutido nesses dias?
Bem, o Cresce RS, Taliane, é um projeto que a Assembleia coordena já há alguns anos, onde os principais projetos de desenvolvimento do Estado, e seja ele de que área for, nós temos aqui um monitoramento permanente para que a gente consiga vencer os gargalos que impeçam a implantação desses determinados projetos. Aí vai desde projetos de infraestrutura, a desburocratização do próprio Estado, iniciativas que fomentem o desenvolvimento econômico, né? Às vezes, você tem um determinado setor da economia que precisa de um aporte de recursos por um banco estatal, por exemplo. Mas é uma burocracia enorme para aquele determinado setor, aquela determinada empresa acessar os recursos na instituição financeira. Então, se coloca ali esse problema e se faz todo um monitoramento para que se vença esses obstáculos, né? Se desate esses nós. Assim é também em relação a obras e investimentos, tanto de competência e responsabilidade do Estado, quanto do governo federal. E nós temos aqui várias obras que são de competência do governo federal, que são obras estruturantes, que impulsionam o desenvolvimento de uma determinada região. Eu vou citar um exemplo aqui, a conclusão da BR-116, essa que faz a ligação com o Porto de Rio Grande, onde muitos caminhoneiros, né, empresas utilizam para levar os produtos até o porto. Esse é um gargalo, é um problema que nós temos aqui no estado e há muito tempo. Nós temos aqui uma reivindicação que é a extensão da rodovia do parque até o município de Portão, que hoje se encerra aqui na 116, depois de Canoas, e então você desafogaria também a 116 nesse trecho aqui de Canoas, São Leopoldo e assim por diante. Apenas para citar alguns exemplos. E nós vamos, então, na quarta-feira, ter um encontro em Brasília, por enquanto acertado no Ministério da Comunicação, e esperamos outras agendas com outros ministérios, exatamente para discutirmos esses projetos que estão incluídos no Cresce RS e que fazemos esse monitoramento com outras entidades da sociedade civil, né, e outros poderes também, mas a Assembleia que faz essa coordenação. Então, eu terei esta audiência em Brasília, mas vou na quarta-feira e amanhã já retorno, porque nós temos aqui uma série de outras agendas, mas esse é um projeto importante que nós vamos dar sequência nesse ano, chamado Cresce RS, onde temos aí uma série de obras, investimentos e ações que dependem do governo federal, do governo do estado, e que nós vamos acompanhar para que exatamente possamos impulsionar o desenvolvimento das mais diversas regiões, destravando essas obras que às vezes estão aí há muitos anos aguardando, né, a liberação e a colocação como prioridade por parte do governo.
Deputado Zanquim, certamente depois a gente faz também uma avaliação, né, desse momento, desse encontro. Mas temos aqui a informação de que agora, na sexta-feira, o município de Marau deve receber uma visita da desembargadora Iris Helena, que é a presidente, né, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E também sabemos de toda uma movimentação que existe aí por mais uma vara judicial aqui na nossa comarca. Tem alguma relação esses dois assuntos?
Sim, na sexta-feira, final da tarde, está confirmada a visita da presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena, que fará uma visita na prefeitura e depois no fórum, e faz parte de todo aquele movimento das entidades marauenses, aí está a OAB, prefeitura, Câmara de Vereadores, outras entidades aí, Associação Comercial, e que fizemos aqui em Porto Alegre duas reuniões com a participação aí de representantes do município. A gente também fez outros encontros com a direção do Tribunal de Justiça, porque tem aí uma demanda da comarca, que é a elevação da entrância de inicial para intermediária, o que vai possibilitar uma melhoria na prestação de serviços do judiciário para a população da comarca de Marau. Então, esta visita foi resultado do último encontro que nós tivemos em Porto Alegre, na presidência do TJ, e naquela ocasião foi convidada a presidente, desembargadora Iris Helena, para que visitasse o município de Marau, juntamente com o corregedor, o desembargador Conte, e eles ficaram de avaliar e agora, então, deram um retorno dizendo que sim, aceitaram o convite para visitar o município. E esta visita será na sexta-feira pela parte da tarde. Eu vou acompanhar essa visita da presidente do Tribunal de Justiça, porque há uma expectativa em relação a Marau ser contemplado com esta elevação da intrância, né? E esse é um projeto que vai precisar da aprovação aqui da Assembleia Legislativa e vou cuidar pessoalmente da tramitação desta matéria. Não é apenas Marau, tem outras sedes de comarcas e outras comarcas que também vão passar por esse processo de elevação de intrância, e uma delas é o município de Marau, aguardado até há um bom tempo, que agora definitivamente nós teremos então a possibilidade desta alteração de intrância, o que é muito bom para todos que precisam de atendimento no fórum aí no judiciário.
Deputado, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Uma ótima semana, ótimo trabalho e até terça-feira que vem.
Muito obrigado, Taliane, pela oportunidade. Um grande abraço, Ana Lúcia, e até a próxima semana. Um forte abraço a todos os amigos e amigas aí de Marau e da região também que acompanham o programa.